começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4. Você está curtindo a partir de agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa sexta-feira, 27 de julho de 2018. Estão fechando o mês 7 por aí, galera. Eu estarei aqui na apresentação lá do Valdir Luiz, ele que sabe que diz com os comentários do Jorge Vambuga, também um comentarista de classe mesa de áudio do Choca San, Central Técnica, de Vinícius Sampaio e também do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, 5 horas e 5 minutos, é a hora de falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos o fechamento de mais uma rodada para você.
Campeonato Brasileiro.
15ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele está chegando, olha aí, ele bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Carlos Borges, ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola em todo o Brasil. Aquele abraço para a técnica de Brasília, a técnica do Rio de Janeiro, os amigos aqui da mesa, principalmente você, ouvinte da emissora mais querida do Brasil. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou, a gente não pode nem dizer que terminou nessa quinta-feira, Borges.
É, porque ainda tem dois jogos.
Porque os jogos Ceará e Bahia e Atlético Paranaense e Vasco foram adiados para o dia 29 de agosto. Por quê? Porque Bahia, Atlético Paranaense e Vasco estavam envolvidos na disputa da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. Então vamos aos placares, os resultados das outras 8 partidas dessa rodada. Fluminense 1, Palmeiras 0, Atlético Mineiro 2, Paraná Clube 0, Santos 1, Flamengo 1, Corinthians 2, Cruzeiro 0. E os jogos de ontem, Vitória 1, Sport Recife 0, Grêmio 2, São Paulo 1, bela vitória do Grêmio de virada lá na sua arena em Porto Alegre, Botafogo 1, Chapecoense 0, com direito a gol do amigo do conselheiro Machado, o Marcinho, e América Mineiro 2, Internacional 1, América Mineiro vencendo na estreia do técnico Adilson Batista. O Flamengo segue na primeira colocação com 31 pontos, São Paulo se mantém na segunda posição com 29, Atlético Mineiro é o terceiro com 26, o Grêmio é o quarto com 26, o Internacional é o quinto com 26, o Cruzeiro é o sexto com 24, o Palmeiras é o sétimo com 23, Corinthians é o oitavo com 22, o Fluminense é o nono com 21, o Botafogo é o décimo com 20, o Vasco é o 11º com 19, o Sport é o 12º com 19, o Vitória é o 13º com 18, o América Mineiro dá uma subidinha na tabela, 14ª posição com 17 pontos, o Santos é o 15º com 16, o Bahia é o 16º com 16. E abrindo a zona do rebaixamento, a Chapecoense, 17º, 16 pontos ganhos, o Paraná Clube, 18º com 13, o Atlético Paranaense é o penúltimo colocado, 19º com 10 pontos ganhos, e o Ceará é o lanterninha da Série A com apenas 8 pontos ganhos. Rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã com a sua narração, como você já disse, Borges, Ceará e Fluminense no Castelão. Todos os outros jogos, aliás, mais 9 jogos no domingo. Tem Vasco e Corinthians no Mané Garrincha em Brasília, com André Luiz Mendes e Bruno Mendes. Palmeiras e Paraná Clube no Allianz Parque em São Paulo. No Maracanã, Flamengo e Sport Recife, com Ricardo Mazella, Mário Silva, Maurício Costa e Jorge Vanburg. Outro belo jogo, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Internacional e Botafogo em Porto Alegre, no Beira-Rio. Atlético Paranaense e Vitória na Arena da Baixada, em Curitiba. Santos e América Mineiro na Vila Belmiro. Chapecoense e Grêmio na Arena Condá. Encerrando essa 16ª rodada na segunda-feira, o Bahia encara o Atlético Mineiro na Fonte Nova, Borges.
Valeu, vem ele, é ele que sabe que diz, está chegando. Aldir, nesse fechamento da 15ª rodada, me parece que o grande placar, pelo menos o que nós ontem, eu, Vambug, Márcio Guedes e Luiz Ferreira achamos, foi realmente a surpresa da América Mineiro vencer, mesmo sendo de casa, mas vencendo o Internacional por 2-1. Boa tarde para você, Valdir.
Boa tarde, Bode. Boa tarde, Vambug. Boa tarde, Luiz Ferreira também. É você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. É verdade, Bode. Eu ontem fui assistir Botafogo e Chapecoense. Estava de folga, fui ver o jogo. Não gostei da exibição do Botafogo. Não fez uma boa partida, como também não fez a Chapecoense. Foi um jogo tecnicamente muito fraco, muito ruim. O Botafogo fez um primeiro tempo muito ruim, a Chapecoense também. Segundo tempo, o Botafogo melhorou um pouco, fez um gol, teve um gol mal anulado. Mas não foi uma exibição boa do Botafogo. Mas o importante é que ganhou. Depois eu chegando em casa, vi aí os melhores momentos de alguns jogos. E me surpreendi com o jogo do Inter. Você falou muito bem. O América Mineiro jogou muito bem. Muita gente fala mal do Adilson Batista. Até porque ele teve uma passagem ruim pelo Vasco. Perdeu de 5-0 para o Avaí. Foi demitido naquela oportunidade. O Vasco acabou subindo de volta para a Série A. Mas numa campanha muito complicada pelo mau primeiro turno que fez. Ele ficou 3 anos parado. E voltou, pelo menos ontem, mostrou uma América diferente, ganhou o Internacional por 2-1, e foi o resultado, na minha opinião, Borges, mais surpreendente da rodada. O Vitória perdeu, aliás, venceu o Sport Recife num jogo com placar, foi mentiroso, Borges. O Vitória, o Sport massacrou, perdeu uma série de gols, e o Vitória encaixou um ataque, fez o gol, melhorou sua posição. E no jogo do São Paulo com o Grêmio, o São Paulo não foi bem, o Grêmio foi melhor. O Grêmio só tomou um gol porque o Jeromel pensou, e você não pode pensar que a bola ia sair, deixou passar, atrás dele estava o Nenê, tocou e o Diego Souza fez o gol. Mas o Grêmio foi melhor, foi para cima do São Paulo, conquistou uma vitória muito importante que o coloca de novo na briga. E um detalhe, o Vasco, que está aí na 11ª posição.
Tem dois jogos a menos.
Tem dois jogos a menos. E até agora a CBF não definiu quando vai ser Vasco Santos.
Ah, sim, Santos. O Vasco tá Atlético Paranaense já está.
Vai terminar, eu nunca vi, se você contar lá em Portugal, vai dar risada. Vai
terminar o primeiro turno.
Dia 19 de agosto, termina o primeiro turno. Tem o jogo dessa rodada que vai ser no dia 29 e a gente não sabe quando vai ser Vasco Santos, que é jogo da quinta rodada. Quinta rodada do campeonato. Primeiro foi marcado para o dia 16, depois da Copa do Mundo, mas aí colocaram esse jogo do Bahia e Vasco porque por causa de datas da Copa do Brasil e agora não tem data. Quer dizer, eu acho que a CBF tem que fazer melhor a tabela, porque isso aí é um bem e um mal pro Vasco. Um bem, tudo bem. Mas
ele
vai
tem
jogar
9, com pressão. 6 pontos.
A de ser disputado. Ele tem 19 disputado. Pontos, ele poderia hoje estar com 25. Mas entra com responsabilidade, né?
Jorge Vambug, vem aí o nosso comentarista de classe.
Jorge Vambug.
Pelo que nós tivemos ontem, dando um giro nos resultados, né, Vambug? Acho que essa vitória do América Mineiro sobre o Internacional, que realmente não podia ter acontecido, pelo menos para nós aqui, nós não apostamos nisso, hein, meu querido Vambug? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir. Ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, muito boa tarde. Borges, eu não me lembro qual foi o palpite que eu dei para esse jogo América e Internacional. Confesso que eu não consigo me lembrar. Eu me lembro que eu dei a vitória do Grêmio, eu falei 2-0, e a vitória do Botafogo, 2-0. E, quer dizer, os dois venceram, mas os placares foram diferentes. Agora não consigo me lembrar qual foi o resultado do América Internacional. Não sei se a gente falou, deu palpite para esse jogo, estou até em dúvida.
Não demos para Grêmio e São Paulo por causa do tempo, e Botafogo e Chapecoense.
Pois é. Então foi isso. Realmente foi um resultado surpreendente, porque o América vinha tão mal, vinha na zona de rebaixamento, né? E o Internacional lá em cima, né? Lá no alto da tabela, então, entre os primeiros, né? Tanto que mesmo com a derrota, o Internacional está em quinto lugar. Então foi uma surpresa esse resultado do América, que ganhou, mesmo sendo em casa, foi um resultado surpreendente, mandou no jogo, o Internacional só conseguiu fazer o seu gol de honra já no final. Então, agora acho importante também, o resultado do Botafogo foi muito importante para amenizar já uma crise que se anunciava.
Na situação,
né? Na situação, até essa reação do jogador, do Marcinho, que fez o gol, parece querendo desafiar a torcida.
Ele estava sendo vaiado, né?
Estava sendo vaiado. Exatamente. Foi uma reação, né, assim, fora de propósito e tal. Bom, enfim, mas o fato é que depois ele deu uma explicação que não era com a torcida, era com o irmão dele e tal, que estava comemorando o gol. Tudo bem, vamos aceitar.
É que a família dele estava no camarote.
Estava
no camarote. O Serginho, até que eu te apresentei o Serginho, o pai dele, ele comprou um camarote e fica ali perto da bandeira de corda e ele fez o gol. E segundo ele, foi se dirigir para comemorar com a família. Mas passou, concordo inteiramente com vocês, passou a impressão que ele ia passar recibo para a torcida.
Exatamente.
Assim,
pois é. Agora, então, a situação do Botafogo melhorou muito, né? Porque o Botafogo estava com 17 pontos. Se ele não tivesse ganho essa partida, se tivesse perdido essa partida, por exemplo, estaria muito próximo da zona de rebaixamento. Aliás, é bom alertar, por exemplo, o próprio Vasco. O Vasco está com 19 pontos. Em 11º, está apenas a zona do rebaixamento está subindo. A Chapecoense, que é o primeiro da zona de rebaixamento, entrou ontem, está com 16. Então a situação está se tornando perigosa para esses clubes que vêm aqui embaixo.
O único que está lá embaixo, mais embaixo realmente, é a equipe do Atlético Paranaense e o Ceará, que estão um com 10.
Pode botar o Paraná também, que está com 13,
Borges. Está 3 pontos, uma vitória.
Uma vitória, o resto da Chapecoense.
Não, que ganhasse não sairia.
Olha, da Chapecoense até o... Não, nem o Botafogo, até o Vasco, está tudo embolado.
Valeu, pois então, é. Jorge Vambuco.
Essa rodada agora, de fim de semana... É importantíssimo
para todos, né?
Definir posições para todos, mas principalmente, por exemplo, o Vasco, que vai enfrentar o Corinthians aqui em Brasília, que eu acho que
a gente já vai falar do Vasco e Corinthians, já vamos falar dos outros, aí que a gente passa, tá certo? Porque a gente falou da 15ª, já da 16ª rodada. 5:15.
Campeonato Brasileiro.
Isso, solta o hino do líder, siga o líder. Continua seguindo. Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, Flamengo. Enfrenta Sport, casa cheia com certeza. Público já comprando seus ingressos para o jogo contra o Sport, jogo que acontece às 16h desse domingo. Ricardo Mazella vai inflamar a galera, o mito internacional, ao lado do Mário Silva, que não esconde o jogo, e dele que está chegando, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E aí, Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Mais de 40 mil, viu? Mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida deste domingo entre Flamengo e Sport Recife. A partida que coloca frente a frente o campeão de 87, né? Uns dizem que é o Flamengo, a CBF e o restante do mundo diz que é o Sport, mas muita gente também acha que é o Flamengo nessa disputa aí de quem é o campeão brasileiro de 1987. Ô, Carlos Borges, eu tava andando pela rua aqui, e aí tinha uma moça atravessando a rua e tinham 5 pessoas atrás dela. Eu não estava entendendo nada. Aí ela virava para a direita, o pessoal virava para a direita. Ela virava para a esquerda. Aí depois de meia hora...
Era a cara que era para seguir o líder. Ela
estava com a camisa do Flamengo,
cara. Ah, é lógico. Pô, tem que fazer. Todos têm que fazer fileira. Fileira. É. O Flamengo na frente e os demais atrás. Eu não vejo ninguém.
Deixa uma coisa, com licença. Você em 2013, quando o Botafogo liderou boa parte do Campeonato Brasileiro... Com todos os méritos, diga-se passagem, você no mesmo papo, então fica na boa aí. Por favor, Bosch, continue.
Tem que seguir o líder, é dia 4 de dezembro.
Não, né? Mas continua seguindo o líder.
Você fez isso em 2013. Não,
tem que seguir mais, pô, aí acabou.
Por isso mesmo.
É isso aí. Então tá certo.
Eu vou seguir agora, porque se deixar para dia 4 de dezembro...
Tem que aproveitar o momento. A vida são feitas de momentos felizes.
Como diria o Dai José, a vida tem momentos felizes.
Então, esse é um deles.
Falando em momento, acabou o treino do Flamengo agora, tá? Nesse momento, treino do Flamengo, um treino mais para os reservas. A primeira parte do treino do Flamengo é fechada, a imprensa só com os titulares. A segunda parte com os reservas, essa aberta, terminou nesse momento. Daqui a mais ou menos uns 40 minutos, por aí, uma horinha. No máximo, deveremos ter o início da entrevista coletiva do zagueiro Léo Duarte. Notícia boa, vamos dizer, desse treino dos reservas do Flamengo, que a imprensa teve acesso, foi a presença do Marlos, tá? O Marlos voltou a trabalhar com bola, portanto, pode ser uma opção para o técnico Maurício Barbieri para a partida contra o Sport Recife. O próprio Berrio trabalha com bola normalmente, mas ainda não tem condições de ir para o jogo. O único reserva que ainda não tem condição de bater bola com o restante do elenco é o Rodolfo, o zagueiro Rodolfo. Esse sim só deu voltas em torno do gramado. O time do Flamengo, para enfrentar o Sport, deve ser o mesmo que atuou contra o Santos. Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, Renê, Cuejá, Paquetá e Diego, Matheus Sávio, Everton Ribeiro e Guerreiro. Eu comecei naquela provocação de quem é o campeão de 87, né, que muita gente acredita que é o Sport, muita gente acredita que é o Flamengo. Eu, particularmente, não tenho opinião sobre o assunto, prefiro não comentar, mas existe essa rivalidade, né, do Flamengo com o Sport, né, entre os torcedores nem tanto, que até são torcidas amigas, aliadas, né, algumas torcidas organizadas, mas vamos dizer que entre os torcedores comuns, né, aqueles que não são organizados, vamos dizer assim, existe uma rivalidade muito grande entre as diretorias também de Flamengo e de Sport. Tanto é que na época do Diego Souza, quando o Diego Souza jogava no Sport, vinha jogar aqui no Maracanã com a camisa 87, uma clara provocação ao Flamengo. Só que hoje, né, como eu disse anteriormente, está todo mundo seguindo o líder. E o Sport está meio longe do líder para seguir. Então há uma diferença muito grande de pontuação, de desempenho, o Flamengo vindo de vitória.
Mas sabe como é que está seguindo, Maurício? Você já viu um comercial que começa com um personagem na frente, às vezes é o Tony Ramos, outros os atores, e aí começam a cantar, a falar, acho que da Criança Esperança, se eu não me engano, comercial do Criança Esperança, que vai ser dado pela televisão. Aí vai cantando, aí vai vendo uma fileira, é mais ou menos por aí. O líder é o primeiro, o restante vem cantando atrás e seguindo o líder.
Existe jogo, né, que é aquele jogo de memória, né, o cara bota assim, amarelo, aí o cara vai, amarelo, verde, é isso, o Flamengo tá dando as cartas, e o pessoal tá tentando copiar, só que até agora não tá dando certo, o Flamengo tá disparando na liderança, o São Paulo teve a oportunidade ontem, não aproveitou, perdeu de virada pro Grêmio, e o Sport vem aqui ao Maracanã, contra o Maracanã cheio de torcedores, o Flamengo já com mais de 40 mil ingressos vendidos, e vem enfrentar o Flamengo. E o Cuejá, que vem sendo, foi o destaque das últimas duas partidas do Flamengo, ele fala sobre esse confronto com o Sport, sendo que o rubro-negro de Recife em um mau momento no Campeonato Brasileiro, e o rubro-negro carioca, esse sim, em um excelente momento. Vamos ouvir o colombiano Cuejá.
Vai ser muito importante, a gente vai sair, conseguir os 3 pontos com muito respeito ao Sport. Vai ser um jogo difícil, como são tudo no brasileiro, e com certeza o apoio da torcida nossa vai ser muito importante para a gente tentar ganhar o jogo, conseguir os 3 pontos, que dê uma certa tranquilidade, que no final o que conta é o final do torneio, né? Quem fica campeão, mas vai ser importante sim tentar sacar um pouco mais de gordura para a sequência difícil que vem pela frente.
Tá aí o Cuejá falando o que o Valdir disse, que importa é o final do torneio. Aliás, todos os jogadores do Flamengo, eu tenho participado bastante da cobertura do Flamengo nas duas últimas semanas, toda entrevista que eles dão, o próprio no fim do jogo mesmo, do Flamengo, o último jogo do Flamengo que eu fiz, que o Flamengo venceu, o Hever falou, olha, calma, contra o Botafogo, foi na vitória contra o Botafogo. Olha, calma, a gente ganhou, mas não é bem assim não, vamos esperar o final. Então, os próprios jogadores do Flamengo, eles estão ressabiados, vamos dizer assim, não tem aquele clima de já ganhou. E o Cuejá falou que espera muitos torcedores no Maraca, realmente teremos muitos torcedores, até porque antes da partida teremos a apresentação do Vitinho, né, contratado junto ao CSKA, o Moscou. A última vez que teve a apresentação antes de um grande jogo no Maracanã, me lembro bem, foi Fluminense-Vasco, foi a apresentação do Ronaldinho Gaúcho, e o Vasco ganhou de 2-1, gol de Andrezinho e John Clay, amigo, de um gol de fora da área do John Clay no Campeonato Carioca. É pra quem quer saber, tá? O Vitinho tá jogando nesse momento, viu, o Carlos Borges? Ele tá jogando no CSKA contra o Lokomotiv Moscou. 40 minutos do segundo tempo. Quanto tá o jogo, Borges, sabe?
Não.
0-0, tá? O Vitinho não fez nada.
É mesmo? Não fez nada ainda? É porque ele tá guardando tudo pro Flamengo.
Tá jogando, ainda não foi substituído. 40 minutos do segundo tempo, 0-0. O Vitinho tá se movimentando bastante, eu tô acompanhando o jogo. Mas até agora ele tá tentando resolver tudo sozinho. Não sei se tá querendo mostrar, né, serviço. Certo. A torcida do Flamengo tá ligada na partida, mas até agora nada. O fato é que a partir da semana que vem, a partir desse jogo, né, contra o Sport, o Flamengo já vai ter o Vitinho, provavelmente ainda não em condições de atuar devido à burocracia, nas próximas partidas, mas em 2 semanas deve estar tudo ok com ele. Mas vai ter confrontos importantes, né, da Libertadores, da Copa do Brasil. são 9 jogos no mês de agosto. Então, realmente, são 30 dias, 9 jogos. É uma carga muito grande, muito intensa de partidas para o Flamengo em um mês. E, inclusive, na semana que vem, o Flamengo vai para Viamão, que fica a cerca de 20 quilômetros de Porto Alegre, num centro de treinamento, que inclusive foi utilizado pelo Equador na Copa do Mundo 2014, com o seu amigo Reinaldo Rueda, inclusive. E o Flamengo vai ficar hospedado lá durante a semana para enfrentar Cruzeiro, para enfrentar Grêmio, para toda essa pancada que vem forte de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E sobre essa sequência pesada que o Flamengo tem de jogos, o Cuejá garantiu que o time está muito tranquilo. Vamos ouvi-lo.
É muito importante que todos os jogadores estejam prontos para jogarem. O Maurício sempre tem falado muito isso para a gente. O jogador que entra está fazendo a diferença. Foi assim o jogo passado. Esse jogo tentamos, mas não conseguimos. Mas é muito importante que não esteja jogando, se preparar bem, porque com certeza vai ter oportunidade para aportar o time.
Tá, então, e isso que o Cuejá falou é importante mesmo, é como eu disse no início da matéria, só o Rodolfo não tá jogando, não tá atuando com bola, não tá treinando com bola. Então,
isso é importante, né, a utilização de todas
isso,
as peças.
Isso, que o Flamengo tenha em pouco tempo o elenco completo,
isso.
O elenco completo para jogar o restante do Campeonato Brasileiro, as principais competições, Copa do Brasil, Libertadores e o que vier pela frente. Só pode ter um grande desfalque a partir do dia 10 de agosto, viu, Carlos Borges?
É o Paulo Guerreiro?
Paulo Guerreiro.
Mas ele disse que quer ficar.
Sim, ele quer ficar, só que ele deu uma proposta para o Flamengo de aumento salarial e 3 anos de contrato. E o que parece é que o Flamengo não quer um contrato tão longo assim, de 3 anos, que é um contrato um pouco mais curto. O Guerreiro já tem mais de 30 anos, já não é aquele atacante tão viril quanto era antigamente. E o Flamengo quer renovar com o Guerreiro, pelo menos essa é a informação que a gente tem, só que não por um tempo tão longo assim. Aliás, foi perguntado ao Everton Ribeiro o que ele está achando do Guerreiro, se o Guerreiro está preocupado, não está preocupado com essa possível renovação de contrato com o Flamengo. Vamos ouvir o Everton Ribeiro.
A gente tenta não entrar muito nesse assunto, né? Viver mais o presente, é uma coisa pessoal dele ali. A gente sabe que se ele ficar vai nos ajudar bastante. Ele tá fazendo o melhor dentro de campo, enquanto ele tem contrato. Se ele ficar, vai nos ajudar. A gente espera aí que resolva aí o mais rápido possível.
Valeu, deixa eu saber do nosso comentário. Valdir Luiz, Paulo Guerreiro merecia renovar esse contrato? Flamengo, acho que acredita nisso? Você acredita? Você acha que o Flamengo tem que renovar o contrato com o Paulo?
Olha, se eu for dirigente do Flamengo, não renovaria, não.
Não?
Não, porque, veja bem, são vários aspectos, rapidamente. Primeiro, ele não está bem tecnicamente nem fisicamente. Segundo, está com 35 anos, ele ganhou R$1 milhão, ele aceita uma redução, ele quer 4 anos, o Flamengo chega no máximo, daria
2, né?
ele quer 3, o Flamengo dá 2, uma coisa isso. Assim. E tem um detalhe muito importante, amigo, ele está jogando sob liminar, sob habeas corpus, quer dizer, daqui a pouco, isso pode ser cassado, e ele vai ter que cumprir 8 meses de punição que resta ainda. Então, eu não renovaria.
Jorge Vamburgo, você renovaria com Paulo Guerreiro?
Ô, Borges, na minha opinião, o Guerreiro é um jogador muito caro para o que ele rende para o Flamengo. O custo-benefício do Guerreiro é muito baixo, porque realmente ele não vem fazendo aquilo para o que ele foi contratado, que é fazer gols. Uhum. Então eu acho que a renovação dele é um processo que o Flamengo deveria rever e considerar encerrado esse ciclo do Guerreiro no time, até porque o Flamengo já contratou outro jogador para a posição e tem ainda o Dourado. Então, eu acho que o ciclo do Guerreiro no Flamengo deve ser dado por encerrado, porque o que ele rende realmente está muito abaixo do que ele custa.
Só um detalhe ainda para completar. Você veja bem, o Flamengo está oferecendo 450 mil para quem ganhava 1 milhão. E não tem nenhum clube, eu não ouvi ninguém falar que tem proposta para o Guerreiro. Uhum. Então, ele vai acabar aceitando a proposta do Flamengo.
Redução.
Meu amigo, é melhor você Botafogo reduzir.
Botafogo podia fazer uma proposta, hein, Valdir?
Como é que é?
Botafogo fazer.
Podia fazer não uma proposta.
Ô, me ajuda aí,
não
pelo
tem
amor
dinheiro,
de Deus.
Né?
Nem se tivesse, eu ia votar contra no conselho para trazer o Guerreiro.
Tá certo. Ô, completa aí o noticiário do Flamengo, meu querido Maurício Costa.
Olha só, Borges, teremos algo pelo menos curioso no domingo, tá? O árbitro do Flamengo Esporte será Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Ah. É, para quem não se lembra, foi ele que apitou a final do Campeonato Paulista. marcou o pênalti para o Palmeiras e depois anulou. O Palmeiras alega até hoje que houve interferência externa. Até hoje não foi provado. O Palmeiras perdeu em todas as instâncias. Mas o nosso querido Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza vai ser o ato. Já teve confusão de interferência externa em Fla-Flu, hein? Será que teremos de novo, hein, Carlos?
Vamos aguardar. O problema é o seguinte, qual é o time do Flamengo, meu querido Maurício?
Possivelmente Diego Alves, Rodinei, Heber, Léo Duarte, Renê, Cuejar, Paquetá e Diego, Matheus Sávio, Everton Ribeiro e Guerreiro. Matheus Sávio, o homem do gol intencional contra o Botafogo, hein, o Carlos Borges?
Valeu. O Maurício volta já já. O Valdir Luiz. O Matheus Sávio é o melhor para jogar, né? O Flamengo é o melhor para jogar, manter esse time aí, não. Como é que você vê?
Eu não colocaria o Matheus Sávio.
Nesse jogo, não.
Nesse jogo, eu começava com o Giovani.
O Marlon já está, o Marlon já está
Você melhor. Viu que o Giovani quando entrou contra o Santos, o time melhorou. Esse time seria, para mim seria esse time
com o Giovani.
O Matheus Sávio. E fica uma dúvida, Marcelo Aparecido é parente de Celso Aparecido?
Pode ser. Ô, meu querido Jorge Vambuga, e aí, o que você acha? Você manteria o Matheus Sávio, votaria o Giovani, voltaria com o Maglos, o que você faria?
Bem, depois do gol que o Matheus Sávio fez, eu acho que ele merece uma nova oportunidade, Bora. Por que não mantê-lo?
Vamos aguardar. O Sport Recife está mais ou menos definido, né, Luiz Ferreira?
Mais ou menos definido, mas tem desfalques importantes, Borges. Primeiro é o atacante Rogério. Ele está com dores na coxa, foi vetado pelo departamento médico. O Gabriel, que é jogador do Flamengo, por conta de um acordo de cavalheiros, questões
não
contratuais,
pode jogar, né?
Também não vai entrar em campo. O técnico Claudinei Oliveira, aliás, o Sport estava conferindo aqui, o Sport não vence há 5 rodadas, tá?
5?
A última vitória do Sport no Campeonato Brasileiro foi contra o Atlético Paranaense no dia 6 de junho, 10ª rodada.
São depois, 3 derrotas seguidas? Não.
3 derrotas seguidas. Depois, derrota para o Vasco, 3-2. Empate sem gols contra o Grêmio. Aí depois, 3 derrotas. 1-0 para o Ceará, 2-1 para o Fluminense e a última derrota de ontem contra o Vitória no Barradão. O Sport não está bem, está descendo a ladeira. Caiu 2 posições no Campeonato Brasileiro, 12º colocado. A tendência é que o técnico Claudinei Oliveira mande a campo. Magrão no gol, Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander, David Felipe Bastos e Marlone, Michel Bastos, Rafael Marques e Carlos Henrique.
Waldir, qual ausência é pior, o Rogério ou o Gabriel? Acho que o Rogério, né?
Eu acho que o Rogério. Você tem toda a razão. Em que pese que o Gabriel tá jogando bem lá, hein? Tá jogando bem lá. Mas eu acho que o Rogério... mas ele tem um time experiente. Tem o Rafael Marques, você tem o Michel Bastos, que jogou, que anda jogando muito bem. A zaga, esse Léo Ortiz é uma novidade, mas o Magrão, goleiro experiente. O Ronaldo Alves é um bom zagueiro. Não vai ser um jogo fácil, não. Não vai com o negócio de oba-oba, não. Que
é, porque complicar, hein? Já está formado o oba-oba com a presença do Vitinho. Tá? A torcida já com mais de 40 mil
e
torcedores.
Esse negócio de apresentação e festa do jogo, não.
Mas vamos aguardar.
Mas por enquanto,
até o final do jogo contra o Sport, continua sendo aquela...
O São Paulo pega com o Cruzeiro.
Sim, mas continua sendo aquela máxima, né?
Qual é a máxima? É? Segue o líder.
5h32, voltamos já.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Semana passada, um amigo meu bateu na mulher. Eu tomei um susto danado, pois percebi como esta violência está mais próxima do que a gente imagina. Acabar com o machismo depende somente da gente.
A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio. Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação... Gláucia Araújo.
Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5 horas e 34 minutos no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro para você. Vem com o Momento Estádio, professor Wagner Gomes.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
Ana Marcela é a nossa melhor maratonista aquática. Lidera o ranking mundial. A sua posição ficou reforçada com a vitória no FINA Marathon Swim World Series. A prova foi muito disputada entre as três primeiras colocadas, que chegaram emboladas. A diferença foi de apenas 3 milésimos. Em segundo chegou Viviane Jungblut, fazendo a dobradinha brasileira no pódio. No masculino, Fernando Ponte Brasil conseguiu a prata. Os atletas estão treinando para o Pan Pacífico. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Tem mais uma do esportes aí, temos despedida, né?
É, um grande nome da natação brasileira, trata-se de Joana Maranhão, ela aos 31 anos, é a dona da melhor marca feminina do Brasil na natação olímpica. Ela anunciou o fim da carreira com carta para a Joana, ainda criança, uma coisa bacana no, na rede social dela, na conta do Instagram, estava até que lendo, bastante emocionante. Ela relembra a turbulência, que ela teve que superar o abuso sexual ainda jovem, pressões, os desafios, as conquistas, a pressão que ela sofreu por adotar a postura que ela teve de combater, e vai fazer falta, Borges, uma atleta do quilate, da Joana Maranhão, porque a gente vê, a gente sente muita falta de atletas tomando posição aqui no Brasil. É todo mundo, tá certo, tal, e ela, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, tem que corrigir. E lembrando, Borges, uma baita entrevista que ela deu para você e para o Jorge Ramos, na época o programa do Mundo da Bola era exibido aqui no Rio de Janeiro, 5 da tarde, no tempo que estourou o escândalo da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Uma postura corretíssima, todo sucesso do mundo para a nossa Joana Maranhão.
Um abraço à nossa Joana Maranhão, é a natação brasileira sendo, logicamente, recebendo a despedida dessa grande nadadora. 5h36 é a hora de falar do Palmeiras.
Campeonato Brasileiro.
Luiz Felipe Scolari, esse é o novo técnico do Palmeiras, depois de ter demitido o Roger Machado na madrugada da última quinta-feira. A diretoria demorou menos de um dia para acertar o retorno do técnico, que trabalhou em outras duas oportunidades no clube. Duas passagens pelo Palmeiras entre 97 e 2000 e de 2010 a 2012. Felipão conquistou 5 títulos. Libertadores 99, 2 edições da Copa do Brasil 98 e 2012, Copa Mercosul em 98 e o torneio Rio-São Paulo em 2000. O contrato é válido até o fim de 2020. Filipão não terá a companhia de seu fiel auxiliar Flávio Teixeira, o Murtosa, mas terá o apoio dos auxiliares Carlos Pracidelli, ex-preparador de goleiros, e Paulo Turra, ex-zagueiro. Turra e Pracidelli devem se apresentar ao clube já nessa sexta-feira, já se apresentaram, e Filipão, que está em Portugal, é esperado na próxima semana. Dessa forma, a nova comissão técnica ainda não comanda o time contra o Paraná Clube, domingo às 11 da manhã em Brasília, no horário de Brasília, 11 horas, horário de Brasília, o jogo que vai acontecer na Arena Alviverde. Wesley Carvalho, técnico do Sub-20, estará à beira do gramado. Por que o Felipão decidiu ficar no Palmeiras e não aceitar ficar na Europa? Tinha, inclusive, seleções...
Convite do Sporting de Lisboa. De
seleções também correndo atrás dele. Por quê, hein? Olha, isso é que é a incógnita. Por quê? Porque ele quer voltar ao Brasil? Porque o dinheiro não deve ter sido, não, hein?
Quem deve pro Sporting é o Abel, hein? Não surpreenda se o Abel fechar com o Sporting de Lisboa, que ele quer ir pra Europa um tempo, até pra a cabeça ficar um pouco melhor devido ao drama, a tragédia que passou na vida do Abel e da família dele. Então, o seguinte, eu acho que o Filipão está voltando ao Brasil depois de 3 anos, né? Pouca gente se lembra que ele, depois do Mundial de Clubes, Copa do Mundo 2014, ele trabalhou no Grêmio. Ele caiu e o auxiliar dele, tu vê que ele mudou de auxiliar. O Mortosa não foi com ele pro Grêmio, nem o Ivo Votma, que acompanhavam
nem
ele.
Nem agora também.
E agora era o Roger Carvalho, que era o seu auxiliar no Grêmio. E o Roger Carvalho assumiu, depois saiu e tá agora saiu do Palmeiras. E ele volta agora pro lugar do Roger, que assumiu o lugar dele no Grêmio em final de 2015, início de 2016. Então, o que que acontece? Ele traz agora o Paulo Turra, que foi zagueiro do Botafogo, jogou no Caxias também, e o Prassidere, que era treinador de goleiros, né? Então, o Filipão tem uma história bonita no Palmeiras. Vai ficar muito marcado naquele 7-1. Eu acho que chegou a hora, tá com o boi na sombra, de voltar ao Brasil, que é voltar ao mercado brasileiro. Tem uma boa história em Portugal também. Eu acho que ele tem condição, ele sempre gostou do Palmeiras. Ele tem afinidade com o Palmeiras e com o Grêmio, né? O Borges ganhou uma Libertadores por cada um. Quer dizer, tem uma história bonita com essas duas equipes e tomara que dê certo.
É, porque até o Luiz Ferreira aqui em off falou para mim, Osmambu, que é questão do contrato findando-se em 2020, é um bom tempo.
É o tempo mas do Maurício Gagliotti que
sabe. Sim, mas a gente sabe que os contratos não são mantidos, né? Mas infelizmente, por que que o Luiz Felipe Scolari, eu queria a sua opinião, o Valdir já colocou, acho que ele já está com o boi na sombra e aceitou voltar para o Brasil para provar mais uma vez, depois de, como ele disse, 3 anos aí, já chegando a 4 anos, depois da Copa do Mundo de 2014 principalmente. E aí, o que que você acha?
Eu acho que ele quer mostrar que ele ainda é capaz, né? Ele tem 69 anos, mas ainda pode, durante alguns anos, comandar um clube grande como o Palmeiras. Ele naturalmente está disposto a provar isso, porque depois da Copa do Mundo, ele trabalhou no Grêmio, saiu do Grêmio, foi para a China, ficou algum tempo, acho que no Azerbaijão. Primeiro foi para o Azerbaijão, se não me engano, eu me lembro disso, e depois teve na China, enfim, ele teve esse tempo fora, né? Só trabalhou no Grêmio e saiu do país. Então, ele se acha no direito de ter uma nova chance no futebol brasileiro e, quem sabe, voltar aos bons tempos em que ele ganhava títulos.
Vamos aguardar,
acho que ele merece isso.
Vamos aguardar. Na Série B, que a gente não pode aguardar, porque tem Série B rolando bola, mas uma rodada
de 41. Campeonato Brasileiro Série B.
Com ele que bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos chegando à metade já.
É porque a Série B não parou para
parou para a Copa.
Para o final de semana que vem termina o primeiro turno.
Exatamente. A rodada começa hoje, na Ressacada, 19 horas e 15 minutos. O Avaí enfrenta o CSA. Jogo do vice-líder contra o quarto colocado da Série B. Belo jogo na Ressacada em Florianópolis. 21 horas e 45 minutos na Curuzu, em Belém do Pará. O Paysandu enfrenta o Figueirense. Outro belo, belo jogo. Eu estou aqui depois confabulando com o Valdir, ver que jogo que ele vai assistir. Depois eu vou ver se eu vou acertar.
Eu vou acertar, só ver aquele de 21h30, que vai ser muito bom, né?
Paysandu e Figueirense.
Paysandu e Figueirense, que eu torço pelo meu amigo Milton Cruz.
Exatamente. Goiás, jogos de sábado, a partir das 16 horas e 30 minutos. O Wagner Gomes vai estar de olho em todos esses jogos durante o show de bola nacional, Ceará e Fluminense, aqui na emissora mais querida do Brasil. Goiás e Oeste, lá no Pedro Ludovico, em Goiânia, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. No Rei Pelé tem CRB e Londrina, lá em Maceió. São Bento e Atlético Goianiense no Walter Ribeiro em Sorocaba. Outro belíssimo jogo, Juventude contra o Fortaleza, lá na Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Guarani e Brasil de Pelotas no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Todos esses jogos às 16 horas e 30 minutos. O Wagner Gomes vai ficar de olho nessas partidas pra gente amanhã. 19 horas tem no Heriberto Rilse o Criciúma enfrentando o Vila Nova. Também tem Curitiba e Ponte Preta no Couto Pereira, em Curitiba. E 21 horas lá no Melo, no Dilson Melo Popular Melão, em Varginha. O Boa Esporte enfrentando Sampaio Corrêa, jogo dos desesperados. Fortaleza, o primeiro colocado, 31 pontos. CSA, o segundo, com 30. Figueirense, o terceiro, com 28. O Avaí, o quarto, com 27. Vila Nova, o quinto, com 27. Atlético Goianiense, com 27, é o sexto. O Curitiba é o sétimo, também com 27 pontos. Está tudo embolado aí. A Ponte Preta é a oitava colocada com 24 pontos, Goiás é o nono com 24, o décimo colocado é o Juventude com 24 pontos, décimo primeiro Guarani com 23, décimo segundo Oeste com 22, décimo terceiro Paysandu com 21, décimo quarto São Bento com 21, décimo quinto Londrina com 20, décimo sexto CRB, como é que deve estar dando risada o pessoal do CSA, hein? 16º colocado CRB com 19 pontos, abrindo a zona do rebaixamento, Brasil de Pelotas, 18 pontos, 18ª posição Criciúma, olha o Criciúma, hein, gente, 17 pontos, penúltimo colocado, 19ª posição Sampaio Corrêa, atual campeão da Copa do Nordeste, 16 pontos ganhos, e o Boa Esporte é o Lanterninha com 10 pontos, Borges.
Valeu, vamos de imediato, 5h44, dá a passada no jogo que vai acontecer no Mané Garrincha, Brasília, 11 da manhã, tem bola rolando, o André Luiz Mendes vai contar essa história desse jogo, ao lado do Bruno Mendes e de toda a seleção nacional do rádio. Vasco e Corinthians, vem aí!
Juliano Justo.
Isso. Daqui a pouco o hino do Vasco do Corinthians, não esqueça, hein? Tá aí com o hino do Vasco?
Vamos todos cantar de coração. Quatro de mal é o meu rendão.
Agora, vamos lá. Juliano Justo. Solta aí, JJ.
Juliano Justo.
A 16ª rodada do Brasileiro terá um clássico nacional em Brasília. Vasco e Corinthians, que jogam no próximo domingo a partir das 11 da manhã no Mané Garrincha. Seguindo a sua maratona de jogos, os cariocas saíram direto de Quito, onde perderam para a LDU por 3-1 pela Sul-Americana, para a Capital Federal. A chegada de praticamente todo o grupo ocorreu ontem e com muita festa no aeroporto. Porém, 4 atletas chegaram um pouquinho mais cedo em Brasília. O lateral esquerdo Ramon, que volta de lesão, e o trio formado por Iago Pikachu, que é o artilheiro da equipe na temporada com 14 gols, Breno e De Sábato. Eles nem viajaram ao Equador. E o técnico Jorginho explica essa decisão de poupá-los para esse confronto contra o Corinthians.
Mas a gente não podia de forma nenhuma perder esses jogadores, porque foi uma semana com 6 dias para a gente, com 3 jogos. Então isso é quase que desumano e a gente optou assim por esses 3 jogadores que estavam num nível realmente de cansaço muito alto, deixá-los no Rio de Janeiro.
Além desses retornos, o Cruz Maltino terá 3 desfalques. Thiago Galhardo e Henrique, que estão suspensos, e o meia Giovanni Augusto, que é jogador do Corinthians. E o técnico Jorginho só deve anunciar o time do Vasco para esse jogo após o último treino, atividade que está acontecendo agora lá na Capital Federal. Enquanto isso, o Corinthians, mesmo com as atenções divididas entre 3 competições, garante que não vai abrir mão do Campeonato Nacional. Quem fala é o próprio técnico, Osmar Loss.
Nós vamos entrar em competições eliminatórias logo em breve, né? A Copa do Brasil e Libertadores são decididos em 2 jogos, uma passagem para uma fase. Um brasileiro ainda tem uma série de jogos para correr. Quando a gente estiver próximo desses jogos, a gente vai estudar muito bem qual estratégia adotar. Se a gente tem muita gente desgastada, alguém com algum princípio de lesão que possa interferir, aí a gente vai estudar caso a caso. Mas a ideia é a gente estar sempre trabalhando com força máxima, porque a gente precisa dar essa escalada no Campeonato Brasileiro.
Para domingo, Pedro Henrique, Ralf e Roger seguem fora. O atacante Jonatas continua o tratamento na coxa esquerda e a dúvida. Se ele ficar de fora, o garoto Pedrinho pode ganhar uma chance entre os titulares. E ainda com várias dúvidas, o Timão deve ter no próximo domingo uma equipe formada pelo goleiro Cássio, Fagner, o garoto Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Gabriel, Douglas, Pedrinho, Jadson, Matheus Vital ou Cleison e o Romero como falso 9. De São Paulo, Juliano Justo.
Olha aí, o timaço nacional!
Jorge Bambuco, o Vasco tá aí, como é? Volta aí, tem a volta do Ramon na lateral esquerda, volta, lógico, o Pikachu que foi devidamente descansado para a partida lá do contra o LDU, tem o Breno também voltando, tem a presença também, principalmente, do Ramon voltando da lateral esquerda. E a questão do Corinthians, Matheus Vital jogando pelo Corinthians contra seu ex-clube, o Vasco da Gama. Como é que você vê esse jogo aí?
Eu acho que, em primeiro lugar, trazer esse jogo, tirar esse jogo de São Januário e trazer para Brasília é mais uma estupidez do futebol do Vasco, do comando do futebol do Vasco. Na situação em que o Vasco está na tabela do campeonato, muito próximo agora da zona do rebaixamento, com 19 pontos, o primeiro da zona do rebaixamento é Chapecoense, que tem 16, o Vasco, mais do que nunca, deveria estar jogando no seu estádio São Januário com o apoio maciço da sua torcida. O que não vai acontecer em Brasília, vai dividir com o Corinthians. Aqui o Corinthians tem uma grande torcida também. Então o Vasco abre mão de jogar em casa, em São Januário, para vir jogar em Brasília a troco de sei lá quantos mil réis o Vasco vai receber, quantos reais o Vasco vai receber para jogar aqui em Brasília, vender o jogo para cá. Então é uma demonstração, mais uma demonstração de estupidez que se soma àquela aberração que foi poupar quatro titulares no jogo lá em Quito contra os equatorianos da LDU. Né? Um jogo de mata-mata, aí o time poupa quatro titulares, abre mão da força do time para deixar no Rio. O Jorginho voltou a dizer aí, nós ouvimos aí a declaração do Jorginho, dizendo que foram poupados mesmo, porque estavam muito cansados. Os jogadores estavam de férias o mês todo de julho, praticamente de férias, né? Então junho, julho. E volto, jogo três jogos, já está todo mundo estourado. Então, eu acho que está muito mal o futebol do Vasco, muito mal comandado. E acredito que esse jogo aí, nessa situação que está o Vasco, acho que está se avizinhando mais um desgosto para a torcida vascaína.
Valeu.
Aqui em Brasília.
Teremos os palpites daqui a pouquinho. O Valdir Luiz comenta, inclusive, dentro do palpite. 5h49 é uma reta final daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, tá certo? Voltamos já.
Carlos Ba-
No mundo da bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma dose que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1. Sky 23, NET HD 531 e Vivo TV HD 503.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Vral, é o som do Vral, 5h52, reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Rapidamente anunciando, em amanhã Ceará e Fluminense, 3h30 partidas, 4 a bola rola na Arena Castelão. Eu estarei no jogo ao lado do Jorge Ramos e também do Rodrigo Ricardo, com Wagner Gomes no plantão da Nacional. Domingo é dose dupla, 11 da manhã, a partir de 10h45, André Luiz Mendes de todas as ondas e Bruno Mendes, direto do Mané Garrincha para Vasco e Corinthians. E na sequência, à tarde, tem o jogão Flamengo Esporte com a volta do Ricardo Mazzello, mito da Nacional inflamando a galera, ao lado do nosso Mário Silva, que nos conduz o jogo, e do Maurício Costa com Jorge Mombug no plantão da Nacional. 5h53 é a hora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Vai lá, professor.
Wagner Gomes.
O Centro Paralímpico Brasileiro foi palco de um evento onde divulgaram o planejamento estratégico para os Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris. A elaboração do projeto foi um esforço conjunto dos diferentes segmentos paralímpicos do Brasil. Para 2020, em Tóquio, a meta é continuar entre os 10 melhores do mundo. Foi feito também um acordo com o Hamamatsu, no Japão. A cidade vai receber a equipe do Brasil para a reta final de preparação. Essa cidade abriga a maior colônia brasileira no país. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Alegria da galera nacional!
E a alegria da galera 5h54 será do Ceará e do Fluminense, meu querido João Cassan.
Ceará! Ceará! Ceará!
Cadê do Flu? Cadê o do Flu? E vou lá com ele. Ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E aí, Maurição?
E aí, Carlos Borges? Olha, o CSKA acaba de abrir o placar, tá? Só pra dizer, não tem nada a ver com o Fluminense, CSKA e Locomotive. CSKA acaba de abrir o placar no início do segundo tempo da prorrogação. Daqui a pouquinho eu digo até quem fez o gol aqui do CSKA. Olha, Carlos Borges, falando sobre Fluminense, você gosta de funk, Borges?
Adoro, tua música até de funk aqui, ó.
É, você se rap, lembra funk? Da música Dança da Cabeça?
Acho que eu me lembro.
Já não se lembra nada, Borges, é. Dança da Cabeça, é a dança, você lembra dessa música, Borges? Nunca?
Ah, não, assim, ano passando, né? Fez sucesso,
né? Eu quero saber,
né?
Se quando ele fizer gol, ele vai ter música também da Dança da Cabeça, porque tem música de Vral, tem música de Sheik, tem música de Guerreiro. Uhum. Aí quero ver se vai ter a música da Cabeça. Não é uma homenagem para quem tá achando, não é uma homenagem ao nosso querido Luiz Ferreira, não. É uma homenagem ao novo contratado do Fluminense, o Brian Cabeças, equatoriano de 21 anos, apresentado hoje de manhã, ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na Barra, dizem que é a Barra da Tijuca, ali pra mim é Jacarepaguá, no novo CT Pedro Antônio, CT profissional do Fluminense. Ele veio por empréstimo, estava no Atalanta, fica até meio de 2019, portanto tem aí um gol, só pra falar, gol do Mário Fernandes, tá, o brasileiro. Na verdade, gol do Vitinho, Carlos Borges.
Mas vamos lá com Cabeças, porque senão vai estourar a cabeça.
Vamos com aqui. Cabeças, então. Ih, 58, vamos lá. O Cabeças, ele falou sobre a alegria de ser apresentado ao Fluminense. Vamos ouvi-lo.
Para mim, estive presenciando o partido Fluminense-Palmeiras. Sinceramente, encantado el Maracaná, primeira vez que estive aí. De linchada, fenomenal. Sempre cantaram. Y el equipo lo vi en gran funcionamiento. Los jugadores ofensivos del club están en muy buen nivel, así que sé que tengo que luchar, pelear, trabajar de la mejor manera, fuerte para competir y lograr ganarme un puesto.
Gostou da recepção da torcida, que estava no estádio do Maracanã, no Fluminense e Palmeiras, e viu um time também muito guerreiro, um time que luta e um time que vai dar de tudo para estar melhor no Campeonato Brasileiro. Expectativa de estreia do Brian Cabeças é de 10 dias, ele disse que está de férias, portanto não vai entrar em campo contra o Ceará. O Fluminense deve entrar em campo amanhã contra o time de Fortaleza no Presidente Vargas, com Júlio César, Gilberto Gundogan, Ayrton Lucas, Ayrton Jadson e Matheus Norton no ataque, Marcos Júnior, Júnior Dutra e Pedro. O Fluminense recebeu uma proposta para o Pedro de R$8.500.000. O Fluminense não aceitou uma proposta, perdão, €8.500.000, cerca de R$30 milhões, do Bordeaux da França. O Fluminense recusou. O Fluminense tem direito a 50% do valor de venda do Pedro. O Fluminense achou que é muito pouco e recusou essa essa primeira proposta, o atacante artilheiro do Campeonato Brasileiro, Borges.
O time do Ceará, Luiz Ferreira.
O Lisca doido deve mandar a campo o Everson no gol, Samuel Xavier, Thiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas, Edinho, aquele mesmo que jogou no Fluminense, Fabinho, Juninho, Quixadá, John Cardona, Arthur e Leandro Carvalho.
Ceará e Fluminense, Valdir, o resultado, rapidamente um detalhe do jogo.
1-0 Ceará, o jogo é difícil, é no Presidente Vargas. O Ceará é uma equipe que cresce muito quando joga em casa.
Você, Maurício Costa, Ceará e Fluminense. 1-1, para você, Jorge Bobulho.
Fluminense 2-0.
Para mim, 1-0 Fluminense. Você, Luiz Ferreira.
Vou contigo, 1-0 Fluminense.
Vasco e Corinthians, Jorge Bobulho.
0-0.
0-0, para mim, 1-0 Corinthians. Para você, Maurício.
2-1 Vasco.
Para você, Luiz Ferreira.
2-0 Vasco.
Para você, meu querido Valdir Luiz.
1-0 Vasco.
Flamengo e Sport, você, Luiz Ferreira.
Flamengo 2-0.
Você, meu querido Jorge Mabuga.
Flamengo 3-0.
Para mim, Flamengo 4-0. Você, Maurício Costa.
4-0 Flamengo.
Você,
o
Valdir Luiz.
O campeão brasileiro de 87, o Sport vence por 2-1.
Agora, Internacional e Botafogo, meu querido Jorge Mabuga.
Internacional 2-0.
Trairagem.
Você, Luiz Ferreira.
Internacional 3-0.
Você, Maurício Costa.
1-1.
Para mim, 5-0 Internacional. Você, Valdir.
1-0 Botafogo.
Quanto? 1-0. Um abraço. Não muda a bola, volta a segunda. Vem aí o show de bola no sábado mesmo.
O vídeo foi de letra, Borges.
Eu vi lá. Repórter Nacional. Um abraço, vem aí.
Carlos Borges.
No mundo da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.